Seja bem-vindo, ouvinte da Rádio Web Fabel. Essa é a sua rádio da educação, informação e entretenimento. E hoje estamos aqui novamente com o nosso programa NPJ, recebendo mais uma vez o professor Stefan, juntamente com a nossa convidada de hoje, a professora Ana Cláudia. Professor Stefan, seja bem-vindo.
Obrigado, prazer estar aqui de novo.
Professor, vamos dar aquela informação novamente aos acadêmicos, aos nossos ouvintes, de qual horário o NPJ funciona e quais são as pessoas que podem utilizar.
Relembrando, o NPJ funciona de segunda até quinta-feira, de manhã de 9 a meio-dia, de tarde das 15 às 18 e de noite das 18 às 20 horas. O NPJ atende as pessoas hipossuficientes, ou seja, que não têm recurso financeiro para contratar advogado particular. E nós não temos restrição de temas, nós atendemos qualquer tema jurídico, desde que ele funcione dentro de Belém. Ou seja, qualquer ação a gente só ajuiza dentro de Belém. Mas quanto ao tema, pode ser direito de família, consumidor, trabalhista, previdenciário, qualquer área do direito o NPJ atende.
Professor, tem um e-mail, um telefone?
O meu, pessoal?
Pode ser o seu ou o do NPJ.
O meu é meu nome, né? Stefan. Vou soletrar STEPHAN ou at, HOUAT, @fabelnet.com.br. Nós não temos um e-mail central, porque cada professor cuida de uma certa quantidade de processos por designação. Mas cada um tem seu e-mail pessoal e pode ser contatado diretamente.
Mas se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode mandar um e-mail para o senhor.
Pode enviar para o meu e-mail que eu respondo todo dia.
Obrigada, professor. Juntamente com o nosso professor Stefan, está a nossa professora Ana Cláudia. Professora, seja bem-vinda.
Obrigada.
Professora, se apresente, por favor, aos nossos acadêmicos, aos nossos ouvintes que estão, nesse momento, conectados à Rádio Web Fabel.
Boa noite a todos. Meu nome é Ana Cláudia, sou professora orientadora do NPJ, ex-acadêmica da Fabel, formada pela Fabel, pós-graduanda em processo civil pelo Complexo Damásio Jesus, também formada em Ciências Sociais e pós-graduada pela Unigran Rio em Análise de Projetos Sociais.
Professora, e o nosso caso desta semana é sobre alimentos, nosso caso prático, né? Que, relembrando aos nossos ouvintes, toda semana o NPJ traz um caso para abordar um assunto dentro da área do âmbito jurídico aqui em nosso programa. Qual o assunto de hoje, professora?
A ação que eu trouxe hoje, o caso que eu trouxe hoje para apresentar aqui no NPJ, é bem interessante. Ele não trata de alimentos diretamente, é uma investigação de paternidade com pedido de alimentos. Houve um relacionamento entre um homem e uma mulher, desse relacionamento nasceu um filho, né, claro. Quando a senhora foi abandonada pelo companheiro, o filho já tinha 4 anos, e até os dias de 2012, ela tentava que o pai reconhecesse o filho, e o pai se negava. Então, nós aqui pelo NPJ entramos com a investigação de paternidade com pedido de alimentos. Houve a primeira audiência, não foi feito um acordo, e foi feito o exame de DNA, foi coletado o sangue para o exame de DNA. O resultado foi positivo. Hoje nós realizamos a segunda audiência, onde foi muito proveitosa, né, onde foram determinados os alimentos definitivos já. Os provisórios que haviam sido determinados na primeira audiência já foram suspensos, foram determinados os provisórios, num patamar não, como eu posso dizer, não assim desejado, mas possível para que aquele pai pudesse arcar com aquele pagamento mês a mês. Foi realizado também o pedido de inclusão do patronímico do pai no nome da criança, ou seja, vai ser feita a averbação da certidão de nascimento dele. O pai vai pagar o retroativo da citação dele em fevereiro de 2013 até os dias de hoje, ou seja, 12 meses de atraso, em cima de um patamar que havia sido projetado para os alimentos provisórios, né? E nesse caso, como a dívida era pretérita e chegava próximo a R$ 1.800, estava fora das possibilidades do pai, foi feita uma transação, que a dívida pretérita ela pode ser transacionada. E ficou em 20 parcelas de R$ 60 por mês. Ou seja, de 1.800 acabou ficando em 1.200 e foi parcelado em 20 parcelas. Ou seja, ele vai pagar um valor X de R$ 183 durante 20 meses, aí depois volta só para os alimentos definitivos, que é 17% do salário mínimo. Para quem calcula, né, para quem olha assim de fora, é muito pouco, mas dentro das possibilidades reais daquele pai desempregado, é muito. E assim que ficou consignado também em termos de audiência, que assim que ele se realocar ao mercado de trabalho, se realocar como profissional, que ele é motorista, né, ele vai ser informado ao juízo para que seja descontado em folha. Então, quer dizer, acho que a audiência hoje foi muito proveitosa, a nossa cliente saiu de lá satisfeita com o resultado e acredito que o nosso dever foi cumprido, né, atender a necessidade do nosso cliente, procurando sempre satisfazer da melhor forma possível.
Certo. Professor Stefano, quer acrescentar algo?
Sim, eu queria fazer um complemento à informação que a professora Ana falou. É importante mencionar que a ação de alimentos, ela sempre funciona num binômio. O que é um binômio? Ela tem duas bases, que são, quais são esses dois critérios? De um lado, a necessidade de quem recebe. De outro lado, a possibilidade de quem oferta. Então, sempre que o juiz fixar valores de alimentos quando não for consensual, porque se for consensual, claro, as partes chegam a um acordo. Se não for consensual, o juiz fixa. O que é que ele leva em critério? Primeiro, quais são as necessidades da criança? Essa criança estuda? Ela tem problemas de saúde? Ela tem gastos extra com remédio? Então, de um lado, a necessidade. Quanto a criança precisa? De outro lado, a possibilidade do pai. Esse pai tem emprego fixo, ele é servidor público, ele trabalha em carteira assinada, ele é autônomo. Então, sempre o valor do alimento vai circular por aí. Quanto a criança precisa, combinado com quanto o pai pode pagar.
Para quem está conectado à Rádio Web Fabel, hoje estamos recebendo o professor Stefano e a professora Ana Cláudia no nosso programa NPJ, trazendo aqui um caso sobre alimentos. E, professora, quando os alimentos são devidos?
Os alimentos são devidos desde a concepção da criança. Ou seja, desde que o resultado do exame de gravidez for positivo, aquele alimento já é devido.
E tem uma diferença aí quando eles são devidos e quando realmente se inicia?
Sim, a obrigação se inicia a partir da citação do réu. Ou seja, os alimentos eles têm que ser requeridos. Existem ações de oferecimento de alimentos, mas são muito raras. Na maioria das vezes, a mãe vai buscar esse direito.
Professor, explicando melhor para os nossos ouvintes, qual a finalidade dessa ação de alimentos?
A finalidade é atender necessidades da pessoa, necessidades vitais. Ou seja, dar acesso a ela, a possibilidade de acesso a bens e serviços que de alguma forma se destine à necessidade de viver, à dignidade, a manter a dignidade dela.
E a senhora pode falar para a gente quais as principais características?
Os alimentos eles são um direito personalíssimo, né? Por se destinar à manutenção da vida daquela pessoa. As principais características é que eles são inalienáveis, ou seja, não pode ser alienado, transferido, transacionado. São irrenunciáveis, não podem ser renunciados. Os parentes ou cônjuges, em alguns tipos de ações, como divórcio ou dissolução de união estável, eles devem dispensar os alimentos, mas nunca renunciá-los. Por quê? A diferença está justamente em que quando você dispensa, você pode requerer a qualquer momento de quando você sentir necessidade deles.
Certo.
E quando você renuncia, não. Renunciou, perdeu o direito. A outra característica é a impenhorabilidade, ou seja, eles não são penhoráveis, existindo apenas uma única exceção. Quando a obrigação também resulta de uma dívida alimentar. Exemplo, para um genitor que ele recebe alimentos num patamar generoso, porém ele também tem uma ação de alimentos com o filho. Se ele ficar devedor nessa ação de alimentos com o filho que é credor dele nessa ação, pode requerer a execução desses alimentos em cima de um percentual dos próprios alimentos que o pai recebe. É a única exceção para a característica da impenhorabilidade. Outra característica é que ele é imprescritível, ou seja, não se perde no tempo. Ele pode ser requerido a qualquer tempo. E outra característica é que ele é intransferível. Não pode ser transferido por ser um direito personalíssimo.
Professora, falando de ação de alimentos, que é imprescritível, Mas tem um limite sendo de pai para filho? Limite de idade?
Não, esse limite ele não existe porque, até quando existe uma necessidade. Por exemplo, quando a criança é menor, é mais fácil de você conseguir demonstrar para o juiz a necessidade daquela criança, pela própria formação dela. Formação emocional, psicológica, nutricional, necessidades vitais de vida. Mas mesmo quando o jovem já é acima de 18 anos, existe a necessidade também, porque ele também continua tendo suas necessidades vitais. Além disso, ele continua a estudar. Porque o universitário tem que pagar a sua universidade. Quer dizer, a necessidade, a possibilidade de se requerer, ela é para sempre. Agora, a necessidade, não. A partir do momento que ele se forma, que ele se ingressa no mercado de trabalho, ele já tem condições de se sustentar.
Então, na verdade, vai ficar a critério e é mais ou menos cada caso é um caso.
Cada caso é um caso.
Professora, quais são os tipos mais conhecidos das ações de alimentos?
Das ações ou de alimentos?
Dos alimentos, primeiramente, depois a gente comenta as mais conhecidas das ações.
Os mais conhecidos são os provisórios, que são aqueles que é determinado mediante prova pré-constituída da obrigação, tendo de prestar com obrigação os pais, de forma igualitária, dentro das suas reais necessidades. Como assim? Deixa eu te explicar. Por exemplo, você não pode querer que uma mãe que trabalha como auxiliar de escritório, que receba um salário mínimo por mês, vá participar dessa meia ação nos alimentos, que é a obrigação de 50% para cada um, no mesmo patamar de um pai que é um empresário ou um alto funcionário de uma empresa. É claro que o percentual vai ficar diferenciado pela própria diferenciação do que eles já oferem ao final do mês. Mas a obrigação é dos dois. Os provisionais, que são um outro tipo de alimento muito importante, inclusive é feita uma confusão muito grande. A gente percebe que os acadêmicos, quando eles vão fazer as primeiras petições, eles se confundem muito entre os provisórios e os provisionais. Os provisionais, eles são arbitrados com a finalidade de assegurar a manutenção da parte que necessita, enquanto perdurar a lide. Eles são, a sua incidência maior acontece, por exemplo, numa ação de divórcio, numa ação de dissolução de união estável. Por quê? Aquela, geralmente a mulher é a parte mais hipossuficiente, geralmente, não é regra. Então, aquela mulher, quando ela entra com a ação de divórcio, ela entra com o pedido de alimentos provisionais. Por quê? A partir daquele momento que foi iniciada, deu o primeiro despacho, que foi iniciada a ação, ela não vai ter mais condições de se manter. Porque o marido automaticamente vai cortar todo e qualquer tipo de ajuda que ele dava anteriormente a isso. Então, vai ser arbitrado os alimentos provisionais para que ela possa, até o final daquela ação, se manter. Aí sim, no final, depois de partilha de bens, depois de definição de quanto vai ficar para cada um, o que vai ficar para cada um, depois da divisão dos bens, da partilha correta, feita em juízo, aí sim cada um vai cuidar da sua vida.
Certo. Professora, e a divergência na doutrina entre alimentos a favor do nascituro e alimentos gravídicos?
Sim, a divergência. Veja bem, alguns doutrinadores, eles conseguem definir alimentos em favor do nascituro e alimentos gravídicos de forma apartada, mas a maioria não. O meu entendimento é que também não há diferença, porque eu vejo a grávida com a criança no ventre como uma pessoa única, como um ser único. Como você vai dar alimentos para um e não vai dar para outros? Não vai dar para o outro, né? Para o feto. Eu não vejo como apartar isso. Mas os alimentos gravídicos, eles são devidos são devidos desde a hora do exame positivo de gravidez. Foi atestada a gravidez, ele já é devido. A quem que ele pode ser requerido? Ao suposto pai. É suposto pai, mas não é assim, ó, vou chutar o pai. Não, eu tive um relacionamento com ele, eu tive um envolvimento com esse homem e eu acho que ele realmente é o pai do meu filho. Então eu vou acioná-lo judicialmente requerendo os alimentos gravídicos. Bom, vão ser arbitrados alimentos gravídicos, que são a título de alimentos provisórios, até o final daquela gestação. Acabou a gestação, nasceu a criança, aqueles alimentos gravídicos vão ser transformados em uma investigação de paternidade com alimentos, com pedido de alimentos. Vai ser feito o exame de DNA, Se aquele pai realmente for o pai da criança, aqueles alimentos gravídicos que eram em caráter provisório se tornam definitivos. Se aquele pai não for a criança, não for o pai da criança, ele não tem direito de pedir que a mãe devolva esses alimentos, esses valores pagos. O que pode acontecer é ele entrar com uma ação de regresso contra o pai verdadeiro da criança, o pai biológico da criança. Isso ele pode fazer.
Professora, para não ficar dúvida, são dois tipos de alimentos, certo? Mas pode requerer ao mesmo tempo ou não?
Ou você requer um ou outro, né? Até porque eles se fundem, né? Eles se fundem. Você não tem como você prestar alimentos ao nascituro sem que a mãe usufrua dele. Não é verdade?
Certo. E como é que ficam os alimentos pedidos aos avós?
Os alimentos pedidos aos avós têm sido interessante aqui no MPJ, porque é uma incidência que está crescendo muito, né? A procura através de alimentos avoínos. O que acontece? As mães, elas entram com o pedido de alimentos aos pais, dos seus filhos menores, na maioria das vezes, e esses pais, ou antes mesmo de serem citados, ou durante o processo, desaparecem. Some. Não tem oficial de justiça que encontre esses pais para citá-los realmente. Então, o que acontece? Antes da jurisprudência começar a lançar mão dessa possibilidade de alimentos avoíngos, de ser chamados avós para integrar o polo passivo da ação, aquela ação era arquivada. Porque não tinha como. Vai citar quem? Aonde? Hoje não. Hoje a gente entra atravessa uma petição no processo e pede para o juiz incluir no polo passivo os avós, os pais do pai da criança. Ou seja, eles passam a responder como polo passivo no lugar do filho ausente.
Certo. E isso é atual, professora?
É bem atual. É um tipo de alimento que vem acontecendo de poucos anos para cá.
Professor Stefan?
Fazer mais um comentário, um complemento. Talvez pareça até um pouco engraçado, só que na verdade não é. Como a professora Ana falou, vem crescendo a procura de alimentos pelos avós, porque justamente os pais não arcam com sua responsabilidade, ou porque desaparecem, ou porque até se sabe onde ele está, mas ele não trabalha, etc. Então uma reclamação comum que a gente ouve no NPJ é, por exemplo, é porque meu ex-namorado teve o filho e sumiu, ele é preguiçoso, ele vive escorado, ele isso, aquilo. Então cabe talvez uma autocrítica e perguntar, mas então por que que ele foi o escolhido para se relacionar? Ou seja, cabe esse alerta que antes das mulheres se relacionarem com o homem, procurem saber se ele é honesto, se ele é trabalhador, para não enfrentar esse tipo de situação. Na hora que mais precisa, que é a hora de uma gravidez, já tentar descobrir se ele não vai sumir. Porque depois que o relacionamento acaba, é fácil criticar a pessoa, que é irresponsável, que é isso. Mas não custa, então, se averiguar quem é a pessoa antes do relacionamento, né?
Fica uma reflexão aí, então, né, professor?
Fica uma reflexão, fica um pensamento.
Professora, dando continuidade, e quanto aos alimentos a favor do idoso?
Bom, o favor do idoso é até uma questão de solidariedade, né? O idoso, a partir dos 65 anos de idade, ele é uma pessoa, não em regra, mas em alguns casos, debilitada, né? Às vezes a aposentadoria é insuficiente, tiro pelos nossos atendimentos aqui no NPJ, que são pessoas hipossuficientes, né? Às vezes nem aposentadoria tem, ainda estão à busca de uma aposentadoria. Então, o Estatuto do Idoso, em seu artigo 12, afirma que a obrigação alimentar com relação àquele idoso, ela é solidária. Ou seja, são chamados juridicamente para atender aquele idoso os parentes mais próximos, né? Que no caso não serão mais os pais, porque já morreram, serão os filhos e os colaterais, que são os irmãos, os sobrinhos. Mas a nível de solidariedade mesmo, não a nível de obrigação. Com relação aos idosos, é interessante a gente ressaltar que o Estado, ele tenta suprir essa lacuna, justamente por não ser uma obrigação da família. O que, ao meu ver, é até um erro, mas...
Professora, a senhora citou que chama, né, os filhos.
Isso.
E os colaterais. Até que grau?
Até o quarto grau.
Até o quarto grau.
Aí incluiria aí... Os netos, os bisnetos,
tataranetos
e os irmãos, se vivos ainda tivessem, né?
Certo. Professora, agora sim, quais são as ações alimentícias mais recorrentes?
Bom, as ações mais recorrentes são os alimentos em favor dos filhos menores, ação de majoração de alimentos, ação revisional de alimentos, alimentos em favor dos filhos maiores, ainda estudantes, a exoneração de alimentos, ação de alimentos avoengos, os alimentos gravídicos, a investigação de paternidade com alimentos e uma incidência bem pequena à oferta de alimentos.
Correto. E para fechar nosso bate-papo de hoje, então, professora, a última pergunta: quando pode ser pedida a exoneração dos alimentos?
Bom, no caso do filho maior, não necessitar mais do recebimento daquela pensão alimentícia pelo pai, né? Ou seja, porque ele já ingressou no mercado de trabalho, ou seja, porque de alguma forma se emancipou, enfim, pela não necessidade real naquele momento. Nas ações onde se estipulou a cláusula estabelecendo prazo ou condição para que os alimentos sejam cessados, existem algumas ações de divórcio ou de dissolução de união estável, em que o juiz atribui essa cláusula, ele inclui essa cláusula. Ou seja, a esposa ou a ex-companheira vai receber pensão alimentícia durante 12 meses, durante 24 meses, até que se insira no mercado de trabalho, tenha a possibilidade de se inserir no mercado de trabalho. Outro caso é do parente mais próximo virar óbito. Por exemplo, no caso dos alimentos aos idosos, né? Geralmente são parentes, né? E se esse parente vier a óbito, exonera-se os alimentos. E no caso em que haja renúncia dos alimentos, que só é admitido para os maiores de idade, os menores nunca.
São irrenunciáveis, né, para os menores.
São irrenunciáveis, isso. Com a questão aos alimentos em favor do idoso, eu só queria acrescentar o seguinte, que o Estado, ele vem tentando suprir essa carência de quem poderia agir com essa solidariedade perante o idoso. E o Estado, há alguns anos atrás, ele criou um benefício chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada, onde é esse idoso, sem condições de se prover ou de ter alguém que venha provê-lo, recebe um salário mínimo por mês. É um benefício assistencial, é ligado à área da assistência social, e ele é feito através do INSS, das Secretarias de Assistência do Estado, e em parceria com o INSS, ou seja, o recurso vem do INSS.
Professor Estevam, quer acrescentar?
Sim, a gente nota até esse caráter de ampliação desse benefício, como a professora Ana falou, o Estado está tentando ampliar, a gente vê pela diminuição da idade. Quando esse benefício começou, ele era restrito a pessoas de 70 anos, foi para pessoas de 68 e hoje está em 65 anos. Ou seja, o Estado está tentando ampliar a quantidade de pessoas que tem esse benefício, justamente para não deixar o idoso desamparado. Quer dizer, já que ele não tem uma família que lhe apoie, já que ele não contribuiu com o INSS para ter uma aposentadoria, ele recebe esse benefício assistencial, que inclusive não é para os segurados. Quem é o segurado? É a pessoa que trabalha, contribui para o INSS e se aposenta. Ainda que esse idoso nunca tenha contribuído para o INSS, mas ele tem uma real necessidade, o que é verificado com a presença da assistente social. O assistente social vai na casa do idoso, verifica as situações. Se for verificado que ele está vivendo em situação de penúria, ele recebe esse benefício assistencial.
Que ótima aula de alimentos, professora. Obrigada, professora Ana Cláudia. Obrigada, professor Estevam. Professor, vamos relembrar aos acadêmicos de direito, em qual momento, em qual semestre já podem vir para cá para o núcleo de prática jurídica?
A partir do 7º semestre é obrigatório como disciplina, a pessoa tem que vir, tem nota, tem frequência, é uma matéria normal, mas a partir do 1º semestre já se aceita que venham como voluntários.
Certo. Professora Ana Cláudia, só gostaria de deixar seu e-mail para algum acadêmico, caso tenha alguma dúvida ou queira mais informações.
Ok. Meu e-mail é clau@hotmail.com.
Obrigada mais uma vez, professora Ana Cláudia. Obrigada, professor Estevam. Eu sou a Cíntia Camila e esse foi seu Minuto NPJ. E essa é a sua rádio Web Fabel, a sua rádio da educação, informação e entretenimento.